Então nós estamos no primeiro capítulo de 1 Samuel, nesta folha 2, que vocês estão acompanhando. Nós estamos, vimos a história, um pouco do contexto de Ana, mãe de Samuel, e estamos agora vendo, não como fórmula, não como uma coisa que nós podemos seguir três passos e achar a chave, faz como a mente humana às vezes quer, mas nós estamos vendo alguns elementos, alguns princípios importantes sobre a oração. Ana, mãe de Samuel, ela fez uma oração e essa oração foi respondida. Que oração, né? Que resposta de oração. Então, nós colocamos aqui a oração vitoriosa, nós estamos vendo alguns dos aspectos, algumas coisas que fazem parte da oração. Na última aula, foi o domingo antes da ceia, nós vimos sobre angústia, vimos que não é uma coisa que você produz, mas é um elemento muito importante da oração que alcança a vitória, que alcança a presença de Deus. É quando existe este elemento de angústia, e falamos bastante sobre isso, falamos até sobre o exemplo de Jesus. E depois, o segundo ponto, nós falamos sobre derramar a alma. Muitas pessoas, todas as pessoas, em um momento ou outro, passam por angústia. Mas nem todas as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Deus, mas às vezes até entre nós, às vezes temos angústia, mas não aprendemos a derramar nossa alma. Ou nós seguramos, represamos, ou nós, às vezes, derramamos para a pessoa errada, né? Você sabe que quando você desabafa, né? Quando você descarrega o que você está sentindo, isso produz um sentimento de alívio. Às vezes é temporário, se você desabafa com a pessoa errada, se você não derrama sua alma diante de Deus, você vai ter um alívio de ter falado, mas não vai produzir resultado. Então a pressão vai subir novamente. Então, o derramar a alma é realmente lançar toda aquela angústia diante de Deus. E se você não aprendeu isso ainda, Deus tem toda a capacidade de aguentar toda a sua angústia, toda a sua amargura, tudo que você quiser falar. Eu não sei se você, né, principalmente casais, ou filho para pai, ou para mãe, sei lá, nos relacionamentos familiares, tem pessoas que não suportam muito os desabafos, né? Quando a pessoa chega do serviço e está cheia de problemas e fala, às vezes a pessoa que está te ouvindo não tem suporte, não aguenta e começa a rebater e não quer ouvir. Mas é impressionante como Deus, né? Isso é importante saber, é importante praticar. Na teoria a gente sabe, mas é importante praticar, e Deus é capaz de ouvir, até quando você está amargurado, até quando você está querendo falar um monte de coisa que nem é verdade, você exagerou, você está angustiado, você está em crise, você está falando coisa que não é, mas Deus tem capacidade, Deus tem, né, ele é capaz de ouvir e de entender o seu coração, amém? Você pode falar o que você quiser falar, Deus não fica decepcionado, Deus não fala assim, o quê? Você está falando isso? Você sentiu isso? Né? Vai para longe de mim, que isso? Não fica falando essas coisas. Não, Deus é capaz de ouvir todas as coisas. Tem muitos exemplos na Bíblia de como as pessoas descarregavam mesmo diante de Deus. Nem todas as pessoas são capazes. Vamos repetir rapidinho os quatro pontos que nós falamos sobre derramar a alma. Primeiro, derramar a alma implica em humildade. Pessoa que não é humilde, a pessoa que não é quebrantada, não vai derramar o coração, porque ela acha que ela não pode demonstrar fraqueza, ela não pode, ela tem que segurar. Então, para realmente derramar a sua alma, você tem que ter humildade. Segundo, você tem que confiar. Que no derramar a alma você vai falar muitas coisas que, né, são íntimas, que são coisas que talvez você não gostaria que todo mundo soubesse, então você tem que confiar. Terceiro lugar, derramar a alma significa não represar, não segurar toda essa angústia e ficar que nem uma panela de pressão dentro de você. E em quarto lugar, o verdadeiro derramar a alma, o derramar certo, é buscar alívio com Deus e não com as pessoas erradas, né? Então nós vimos isso agora, naquela aula não deu para a gente ler as passagens, então só para nós retomarmos, nós vamos ler rapidinho as referências que falam sobre isso. Eu mencionei algumas, mas nós não vimos as referências, então nós vamos ler. O livro de Jó, eu falei que é um grande livro. Aliás, nós temos dois grandes livros, apesar que tem nos profetas, tem em outros lugares, mas nós temos dois grandes livros de derramar a alma. Um já falei, Jó. Qual que é o outro? Salmos. Salmos, quantos salmos? Você já leu alguns salmos que você fala assim, meu Senhor, como é que... Será que pode falar essas coisas que está falando? Tem salmos que o salmista realmente ele rasga o coração e fala coisas até de Deus que a gente fala assim, será que pode falar essas coisas? Né? E é lógico que tudo depende do espírito com quem você está falando. Você pode falar a mesma coisa que está falando, alguém falou numa oração na Bíblia, você pode falar com um espírito totalmente errado, rebelde, e não é isso. Mas a pessoa que está angustiada... Pessoa que está como nós vimos na história de Ruth, Noemi, estava amargurada de alma, isso não significa que a pessoa está errada. Ela pode ter que ser purificada, ela pode ser, Deus vai mostrar que muita coisa não é como ela pensa, mas a amargura de alma é uma experiência que todos nós passamos e Deus entende. Então vamos lá no livro de Jó e vamos ver um exemplo, Jó capítulo 7. Lembra que nós estamos falando, eu preciso sempre repetir isso, porque nós temos duas situações, pelo menos, né, de angústia, de amargura, de Deus esconder o rosto da gente está passando por grandes angústias. Quando nós pecamos, quando nós quebramos os princípios de Deus, tem muitas passagens na Bíblia que fala que o povo de Israel, porque eles pecaram, porque eles não se colocaram diante de Deus, porque eles foram infiéis a Deus, Deus também não respondia. Então, o pecado, quebrar os princípios de Deus, isso pode gerar uma situação na nossa vida onde Deus não fala e onde nós estamos colhendo na nossa vida resultados amargos. Mas nós não estamos falando sobre isso. É uma possível situação e a gente sempre deve questionar, examinar a si mesmo. A Bíblia fala assim, examine-se a si mesmo, veja na sua vida diante de Deus, não precisa cavocar, não precisa ficar, não deve ter algum pecado, Deus revela, não. Deus é muito pronto para responder. Se seu coração está aberto, você fala assim, Deus, tem alguma coisa? Pecado tem, eu sei que tem muita coisa que o Senhor tem que corrigir, mas o que eu estou passando é fruto de uma desobediência, é fruto de uma rebeldia, eu estou com um coração duro contra o Senhor. Deus mostra, não precisa ficar, né, angustiando, Deus é muito pronto, Ele está mais interessado do que eu e você. Então Ele fala rápido, né, na quietude da nossa alma. É verdade que às vezes o nosso coração não está pronto, pode levar tempo por causa disso, mas Deus está muito pronto para mostrar se tem alguma coisa na nossa vida de pecado, de rebeldia, que está causando a nossa angústia. Mas essa situação de Ana, situação de Jó, que vocês conhecem na Bíblia, Jó não estava colhendo tribulações na vida dele por causa de pecados que ele cometeu. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então nós estamos falando sobre a angústia que Deus permite na nossa vida, porque Ele tem um propósito, Ele tem algo como Ele tinha na vida de Ana. Jó capítulo 7. Eu vou começar no início do capítulo para vocês pegarem um pouquinho o contexto do que Jó está falando. Não tem o homem duro serviço sobre a terra? Não são os seus dias como os do assalariado? como um escravo que suspira pela sombra, e como um assalariado que espera pela sua paga. Tem algum assalariado aí que não vê a hora de chegar ao dia do pagamento, né? Pagamento já sumiu depois de 5 dias, aí tem que esperar mais 25 para receber o próximo, né? Então, assim me deram. Agora, a situação de Jó é muito séria, né? Não é, eu diria assim, que se você tem um salário para receber daqui 25 dias, você está muito feliz. Tem muita gente que tem situações que não tem de onde sair a solução, e Jó está descrevendo a situação dele. Assim me deram, versículo 3, por herança, meses de futilidade, noites de aflição se me ordenaram. Ao deitar-me, penso, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e revolvo-me na cama até a alva. Lembra que Jó está coberto de feridas, então ele não tem sossego, ele não tem alívio. Poucas pessoas aqui devem conhecer essa situação. Talvez você conheça através de uma outra pessoa que você tenha acompanhado, mas essa angústia física, ou às vezes tem pessoas que passam por angústia mental, né? A pessoa que está endividada seriamente, ou a pessoa que não tem solução para a família, ou que tem alguém que está doente, assim, existem pessoas que passam por aflições muito piores do que a maioria de nós conhece. E Jó, ele não tem alívio. Durante o dia ele fala, eu queria que viesse a noite. Quando vem a noite, ele fala assim, ele deita na cama, fala assim, será quanto tempo falta para vir a luz e eu poder me levantar? Então ele descreve essa angústia. Versículo 5, o meu corpo se vestiu de vermes, de cascas de feridas, a minha pele está quebrada e supura, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Essa várias vezes Jó fala assim, Deus, o Senhor está castigando, o Senhor está pesando a tua mão sobre mim, o Senhor tem que lembrar que eu não sou um super-homem, eu não tenho capacidade para suportar muita coisa. Lembra-te, e esse clamor com certeza vai, a gente está passando por uma angústia, e vai, fala assim, Deus, o Senhor está lembrado quem eu sou? O Senhor está lembrado que a minha força é pouca? O senhor está esquecendo, o Senhor que é Deus e aguenta muita coisa, o Senhor lembra quem eu sou? Então essa angústia, claro que Deus sabe, mas no nosso coração humano, é como se a gente pensasse, Deus não sabe quem eu sou, Ele não sabe quanto que eu aguento. Ele está achando que aguenta 5 anos, 20 anos, Deus, ó, estou aqui, estou nas últimas. Né? É que Deus sabe melhor do que a gente, quando a gente pensa que está nas últimas, né? Às vezes ainda vai mais um pouquinho. Os olhos, não, versículo 7, lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro, os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. É assim que ele sentia, os meus olhos jamais, ele já tinha perdido filhos, propriedades, saúde, a mulher brigou com ele, os 3 amigos estão todos contra ele, o que sobrou para Jó? Então ele falou assim, ó, eu jamais, não tenho esperança, acabou. Agora a pergunta para quem está nessa angústia é, quanto tempo eu vou ficar? Nessa hora a pessoa quer a morte, né? Pelo menos acaba, mas quanto tempo eu vou ficar ainda passando por essa angústia? Os olhos, versículo 8, dos que agora me veem, não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Essa total falta de esperança não é o que Deus quer. Mas a gente passa, as pessoas passam por isso. Né? Jó está externando o que ele sente no coração, que é falta de esperança. É isso que eu falo, Deus entende isso, Deus não rejeitou Jó porque ele falou essas coisas, eu não estou encorajando isso, mas eu estou dizendo que Deus entende quando nós temos angústia e nós podemos falar com Deus, entende, irmãos? Nós podemos falar com Deus. Se você falar umas coisas assim com outras pessoas, provavelmente as pessoas vão se escandalizar, decepcionar. Olha, eu achava que essa pessoa tinha fé, olha o que ele está falando. Mas Deus aguenta. Amém, irmãos? Deus aguenta a gente falar isso com Ele. E o versículo 11, então, que é o versículo que eu queria focalizar. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Mas ele está falando, está certo que tem uns amigos dele falando junto, mas Jó basicamente está falando com Deus. Ele quer que Deus escute o clamor do seu coração. Isso é derramar a alma. Então, esse é o exemplo mais, vamos dizer, mais completo. Agora, rapidamente, vamos passar por duas ou três referências. Salmo 42. Muitos salmos, né? Estou dando só algumas amostras. Salmo 42. Nós conhecemos, eu creio que os irmãos lembram bem desse salmo. Versículo 1. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Irmãos, você consegue gerar essa sede no seu coração? Ninguém consegue. Como é que eu posso dizer de verdade que eu tenho tanta sede, como se eu tivesse passado 3 dias? É outra coisa que acho que ninguém conhece aqui, né? Graças a Deus. Mas você já pensou, você está perdido no mar, a gente conhece histórias, filmes, etc. Você já pensou você passar, né, quem já passou por fome não sabe nada o que é sofrimento quanto não passa por sede. Sede assim, de 2, 3 dias sem água, é uma coisa assim alucinante, é uma coisa assim que você não consegue pensar, você não consegue dormir, você, não, assim, você fica literalmente, as pessoas literalmente ficam, depois de um certo tempo, fora de si. A sede, né, no seu estado mais grave, acho que talvez é a ansiedade mais profunda que nós podemos ter fisicamente. Então, como é que a gente pode dizer de verdade que nós temos tanta sede de Deus, como se nós tivéssemos passado por 3 dias sem beber água? Né? Isso não é uma coisa que nós geramos. Mas é uma coisa que Deus, à medida que você se coloca nas mãos de Deus, né, é um mistério. Por que que Deus escolheu Ana para não ter filhos? Por que que Deus escolheu Noemi para perder marido e 2 filhos e ficar? Por que que Deus escolheu Ruth para também casar, não ter filhos, ficar viúva, sair da sua terra, chegar numa outra e ficar aí sentindo que todo mundo é contra ela? Por que que Deus escolhe? Por que que Deus escolheu você na sua situação específica? Porque Ele sabe como criar circunstâncias que vão nos levar a sentir sede de Deus. Só que, você vai falar assim, então não depende de mim, se eu não tenho sede de Deus... A nossa mente humana é muito rápida para chegar na conclusão errada, né? Se Deus gera sede através dessas circunstâncias, não sou eu capaz de fazer isso. E isso não aconteceu na minha vida, então Deus que não quis. Não é assim. Porque é uma correspondência, é uma interação entre o homem e Deus. E além disso, quando Deus manda as circunstâncias, como falei na aula passada, a angústia na sua vida pode produzir resultado bom, mas pode também produzir resultado ruim. A pessoa pode pegar a angústia e ir contra Deus. Por isso que é uma linha muito fina. Jó falava cada coisa, ele falava assim, ó Deus... O senhor não podia estar lá longe, invisível, o senhor tinha que chegar aqui na minha frente. Ele falava assim, duro. E depois que Deus apareceu, Jó viu que tinha falado muita bobagem. Mas Jó falou que estava no coração dele, mas ele, a Bíblia ainda fala assim, que ele não pecou. Deus olhou para o coração de Jó e ele viu que Jó não estava rejeitando Deus. Ele falou um monte de coisas, algumas coisas que ele iria ter que corrigir, se arrepender, mas ele... não pecou contra Deus. Agora, algumas pessoas, muitas vezes nós, numa situação de angústia, nós podemos pecar contra Deus, nós podemos rejeitar a sede de Deus e ficar assim, por que, que Deus não resolve? Por que, que isso aconteceu comigo? Olha, quanta gente ao meu lado não tem os problemas que eu tenho. Por que, que eu tenho esses problemas? Então nós podemos reagir de muitas maneiras erradas. Mas a verdadeira sede Deus produz, é uma interação. Então assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se você entra numa situação e você começa a suspirar por Deus, você pode se agarrar a esta sede, você pode pegar suas situações de angústia e pode falar assim, Deus, obrigado, porque eu vou te buscar com uma intensidade que eu não ia poder buscar se o Senhor não fizesse isso na minha vida. Entende? Nós podemos reagir a, né, dessa forma e Deus então vai começar a operar. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Né, na angústia, quando Deus está longe, parece que Deus não responde, essa é a nossa maior oração, por que, que Deus não vem? Por que, que antigamente eu buscava Deus e Ele me visitava, eu sentia que Ele está perto, agora eu oro, parece que cai no vazio, parece que o meu céu é de bronze, né, como diz na Bíblia, parece que não passa nada, Deus ficou longe de mim, será que Deus está bravo, será que Deus está com raiva? Então essa pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem, não basta a angústia interior, sempre tem os ajudantes de fora. Né? Ana tinha uma ajudante, não tinha? Uma colega rival. Você não tem filho, você não é de nada, você acha que seu marido te ama, mas você não tem filho, você não é de nada. Tem pessoas de fora que estão sempre ajudando, ajudando. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Você que falava sempre de Deus, você que confia em Deus, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas. E o que, que ele faz? Versículo 4. O que, que ele faz diante dessas coisas? Ele vai explodir, ele vai amargurar, ele vai... O que, que ele vai fazer? Ele vai derramar a sua alma diante de Deus, irmãos, diante de Deus, ele vai falar para Deus de como eu ia com a multidão, guiando esse salmista, né, diz aqui os filhos de Coré, do Levita, eles estão dizendo, olha, antes eu ia com a multidão, eu guiava a procissão, a casa de Deus, com gritos de alegria. Essa pessoa que está passando por angústia, é uma pessoa que era líder, era uma pessoa que ia na frente, agora ele que guiava outros, está sem a presença de Deus, está angustiado, só vive chorando. Por que estás abatido? Né? Não vamos continuar aqui, mas é só para mostrar, essa é a angústia de alma diante de Deus, derramar a alma diante do Senhor. Salmo 62... Só um versículo aqui, Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Aqui mostra aquele ponto que eu falei assim, que você vai derramar o coração quando você tem confiança. Confiai nele, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Né? A gente conhece isso na vida humana, você só vai falar as coisas que você realmente sente com a pessoa que você tem confiança, é a pessoa de casa, a pessoa íntima, você fala o que você pensa mesmo, você não tem medo da pessoa, não deve ter medo, né? Nas pessoas mais íntimas, a gente não deve ter medo, o que, que a pessoa vai pensar de nós? Irmãos, nós podemos ter essa confiança com Deus. Eu estou falando uma coisa óbvia, mas eu quero que você se pergunte, você tem confiança de falar essas coisas com Deus? Ou você acha que Deus vai ficar decepcionado de ver que você está sem fé, que você está angustiado? Você sabe que antes de abrir sua boca, Deus já sabe. Não adianta você falar assim, eu não vou falar porque será que Deus vai... Deus já sabe, antes de você abrir a boca. Mas Ele quer que você tenha, Ele quer que você tenha confiança. Deus se alegra como o pai ou a mãe se alegram quando vem um filho e abre o coração. O filho às vezes está passando por um problema e não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe. É terrível isso. E nós tratamos Deus muitas vezes dessa forma. Estamos passando, ah, Deus olha para nós, como é que está, meu filho? Ah, Deus, estou firme, estou aguentando, estou forte, né? E Deus fala assim, vamos ver até quando, né? Deus sabe que nós não temos capacidade de guardar, nós temos que abrir o coração, confiai em Deus, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Salmo 142, versículo 1, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Olha como está claro isso, né? Eu suplico a Deus, eu clamo a Ele, eu ponho a minha queixa diante de Deus, exponho-lhe a minha angústia. Bom, só anotem mais Lamentações, capítulo 2 e versículo 19, que nós vamos agora prosseguindo. Vamos voltar para 1 Samuel 1. Vamos ler novamente o versículo 10 e 11, a oração de Ana. 1 Samuel 1, 10 e 11. Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Olha, ela falou mais ou menos a mesma coisa três vezes. E são coisas que você vai falar assim, mas claro que Deus olha para a aflição. Será que Deus está vendo a sua aflição? Por que a gente fala assim, se o Senhor olhar para a minha aflição? Porque Deus nem sempre responde imediatamente. Existe um propósito, Ele sabe que às vezes nós precisamos passar por um período de angústia, mas nós sentimos como se Deus não estivesse olhando para a nossa aflição, como se Ele tivesse esquecido. Mas ela fala: Deus, se o Senhor olhar para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, aí ela fala de novo, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, irmãos, nós chegamos, né, os dois primeiros pontos, angústia e derramar alma, são fundamentais, são muito importantes, mas agora nós chegamos, vamos dizer assim, ao centro da oração de Ana, e uma das coisas assim, mais misteriosas, mais até difíceis para a gente entender. Ana não está chateada porque não tem filhos? Agora ela pede um filho. E se Deus der um filho para ela, o que, que ela vai fazer? Ela vai ficar sem filho. Não é isso? Se ela ganhar um filho, ela vai ficar sem filho. Fala assim, ó Deus, peraí, eu não sei se eu entendi bem. Eu não sei se estou conseguindo entender. Aqui tem uma pessoa, nós temos falado que Deus usa situações comuns da nossa vida. Eu acho maravilhoso pegar esse contexto dessa história, que Deus vai trazer, através dessa situação, o profeta Samuel, né, que nós vamos estar falando sobre ele depois, né, agora daqui para frente, nós vamos estar falando sobre o ministério de Samuel e como Deus usou Samuel para quebrar os ciclos dos juízes. Então, é uma coisa muito importante no plano de Deus. Agora, como é que Deus traz Samuel? Como é que Deus vai gerar? Como é que Deus vai produzir um Samuel? Ele vai pegar uma pessoa espiritual, que não pensa nas suas próprias angústias, que só pensa na causa de Deus. Nós gostaríamos de ser assim, mas nós não somos, é verdade? Tem alguém aqui que está totalmente desprendido assim, dos seus problemas, das suas necessidades? Não temos. Mas ele vai fazer uma coisa tremenda, ele leva Ana para uma experiência profunda com Deus, mas ele vai usar uma situação, até vamos dizer assim, carnal. A Ana não quer ficar para trás, ela não é só não quer ficar para trás, toda mulher queria ter filhos, mas a situação dela ficou angustiada porque a rival ficava sempre infernizando a vida dela, que ela não tinha filhos. Então, na verdade, ela quer ter filhos porque ela tem uma necessidade. Então, Deus está usando uma necessidade nossa, comum. Não é uma coisa espiritual. Não é uma coisa assim. É uma necessidade de ter filhos, a nossa necessidade. Então, Deus usa as situações na sua vida. Você fala assim, Deus interessa nos meus problemas financeiros? Deus interessa? Deus tem tempo para se preocupar com os meus problemas, com as coisas que eu fiz, com as coisas que não estão dando certo? Será que, né? Eu acho que sempre vem uma dúvidazinha na nossa cabeça. Será que Deus interessa? A gente começa a ver, nós vamos até ver aqui que o que toca no coração de Deus é alguém que interessa pela causa de Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus usa. Nós somos pessoas humanas, nós temos necessidades, nós temos problemas, nós temos situações e Deus usa estas situações. Ele não vai esperar você chegar a um ponto que você não precisa de mais nada, superei tudo. Eu não tenho mais necessidade pessoal, eu não fico mais querendo realização, eu não quero mais, eu não tenho mais necessidade, eu estou livre. Não tem, não existe isso. Então ele usa, só que nessa situação, ele vai trazer Ana para um ponto, né? Ela chega a um ponto onde ela entende, primeiro ela conseguiu entender que não, ela não tinha capacidade, né? Naquele tempo não tinha todos os recursos científicos que tem hoje, né? Hoje se a pessoa não tem filho, tem uma série de coisas que a pessoa pode fazer antes de buscar a intervenção de Deus, tem ou não tem? Né? Tem várias coisas que a pessoa pode fazer, não é errado, mas eu só quero dizer que quando Deus quer fazer uma coisa que vai trazer glória para Ele, quando Ele quer trazer um Samuel, Ele vai nos levar a um ponto onde nossos recursos naturais acabam. Então não sei o que Ana fez, se ela tinha algum tipo de recurso humano, parece que não, mas não sei se tinha algum conhecimento, se ela tentou bastante tempo, segundo o que nós entendemos aqui, isso aconteceu ano após ano. A Penina tinha, né, um ano ela tinha um filho, depois um outro ano ela tinha outro filho, depois um outro ano ela tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum. Penina tinha vários, Ana não tinha nenhum. Então, isso era uma situação que tinha passado bastante tempo. Mas agora ela chegou à conclusão de que ela não tinha recursos. Então ela chega diante de Deus e ela fala assim, ó Deus, parece que não é Deus se lembrar de nós, parece que é nós chegarmos ao ponto onde nós entendemos que não tem outro recurso. Né? Sabe aquela frase absurda que a gente fala assim, bom, não tem jeito mesmo, acho que nós vamos ter que confiar em Deus. Não tem outro jeito, nós estamos no fim, não tem outra saída. Acho que nós vamos ter que confiar em Deus, né? Que deveria ser nosso ponto de partida, mas a gente tenta todas as outras coisas e Deus está lá esperando. Então, peraí, quem tem que lembrar de quem? É Deus que tem que lembrar da nossa aflição ou nós que temos que lembrar que Deus é a solução e que nós não temos nada, né? Então, ela chegou ao ponto onde ela entendeu que não tinha recursos. Ela falou assim, Deus, se na tua benignidade, eu acho maravilhoso isso também, porque significa assim, o Senhor não tem obrigação nenhuma. Se o Senhor com a tua misericórdia, como Ruth, né, esses exemplos na Bíblia, se o Senhor olhar para mim com misericórdia, não é porque eu mereço, não é porque eu orei, não é porque eu jejuei, não é porque eu sou fiel, não é nada disso. Se o Senhor olhar para mim, que sou uma pecadora, e se o Senhor tiver misericórdia, se o Senhor lembrar da minha situação e me der um filho, o que, que eu vou fazer com esse filho? Eu não tenho outra coisa a fazer senão devolver ao Senhor, porque Ele é teu. Ela entendeu uma coisa profunda, ela entendeu uma coisa maravilhosa. Deus ensina isso de diversas maneiras. Abraão teve que aprender isso com Isaac, não teve? Né? Ele não, cada situação é um pouco diferente, mas quando Deus falou assim, leva Isaac e sacrifica sobre o altar, o que Deus estava fazendo com Abraão? Ele estava mostrando que Isaac era um filho da promessa. Abraão nunca poderia ter tido esse filho, Então ele está dizendo, esse filho é meu. E Abraão tinha que lutar com uma coisa profunda, que eu não sei até que ponto que cada um de nós já experimentou isso. Mas não tem, eu acredito, que não tem nada que seja mais difícil de entregar a Deus do que uma coisa que Deus nos deu de uma forma sobrenatural. Sabe, quando você passa por angústia, é a mesma coisa, faz um paralelo. Se você possui qualquer coisa, você não quer se desfazer daquilo, é uma coisa sua, você gosta. Mas compare uma pessoa que ganhou o carro sem nunca trabalhar por ele. Tudo bem, ele não quer desfazer. Mas compare essa pessoa com alguém que trabalhou 5 anos, 10 anos para conseguir comprar um carro ou uma casa. Compare. E depois vê se aquela pessoa que trabalhou, foi difícil, foi arduoso, foi trabalhoso para conseguir aquilo, se a pessoa quer entregar. Muito mais difícil. Mesma coisa. Abraão, que passou 25 anos esperando o filho, você acha que é brincadeira entregar o filho de volta para Deus? Mas por que que Deus pede? Porque Deus está querendo mostrar, fala assim, olha, você esperou 25 anos, você foi fiel, paciente, mas quem te deu esse filho? Esse filho veio de onde? E Ana entendeu isso antes de receber o filho. Antes de receber o filho, ela já está entendendo, fala assim, Deus, se eu receber um filho do Senhor, vai ser um milagre, vai ser uma coisa que o Senhor vai fazer por tua misericórdia. E nesse sentido, o filho não é meu, eu não tenho direito sobre ele, porque o Senhor me deu. Então eu vou devolver esse filho ao Senhor. Irmãos, isso é tão tremendo, é tão profundo, que eu tenho certeza que na nossa mente natural nós não conseguimos alcançar isso. Mas a angústia de Ana levou-a a entender que aquilo que Deus dá por sua misericórdia, por uma operação sobrenatural, isso pertence a Deus, não é propriedade nossa. Alguns dos maiores problemas no reino de Deus, alguns dos maiores escândalos no reino de Deus têm sido porque as pessoas recebem um dom, um ministério, uma coisa de Deus, e depois eles acham que aquilo que receberam é propriedade deles e não querem soltar. Eu não posso entrar nisso agora, mas isso tem acontecido muitas vezes. Muitas e muitas vezes as Anas e os Abraãos não devolvem o filho a Deus. Eles acham que é deles. Mas Ana vai fazer um pedido, e ela vai com uma necessidade dela. Eu não sei colocar em palavras. Eu espero que o Espírito Santo de alguma maneira abra o seu coração pela história, para que você veja. Ela precisa, ela queria, ela tinha necessidade, ela queria um filho. E você sabe muito bem que se antes ela queria o filho, imagine depois. Irmãos, eu não sou mãe, mas eu só posso tentar imaginar o que é Ana amamentando esse filho durante, calculam-se, não fala, mas vamos supor que seja 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo, ela ficou com Samuel até terminar de amamentá-lo, que eles faziam por vários anos, e ela leva essa criança que ela aprendeu durante 3, 4 anos, a amar uma criança. Todos os pais sabem quanta alegria traz uma criança. Ela vai pegar esse filho e vai levar para outra cidade, ela vai ficar sem esse filho. Gente, não dá para a gente imaginar. Só que isso é para nos mostrar, nem sempre, cada situação é diferente. Deus não dá para depois tirar. Ela fez essa oferta voluntariamente ao Senhor. Mas ela fez E Deus pegou esse filho e usou para o bem do reino dele. Que maior alegria Ana podia ter depois. Não vimos falar mais nada sobre Ana depois. Mas com certeza, quando ela via Samuel sendo usado por Deus, Samuel era um profeta que nós vamos ler depois, nenhuma das suas palavras, a Bíblia diz, caía por terra. Ele ouvia de Deus, ele teve uma experiência com Deus de criança, de garotinho. Ele não teria tido essa experiência na casa da mãe dele. Ela devolveu ao Senhor, ela deu ao Senhor. Então, irmãos, há algo na oração. Nós estamos estudando aqui, então, os princípios da oração. Deus está procurando pessoas que não pensam nas suas necessidades? Não propriamente, não começa assim. Ana tinha uma necessidade. Ela começou orando pelo problema que ela tinha. Só que na oração, irmãos, se nós pudéssemos entender, nunca esqueci uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, um pregador que disse assim: na intercessão, a gente não faz Deus mudar de ideia para fazer aquilo que a gente quer. Na intercessão, nosso coração é transformado e a gente aprende a orar segundo o coração de Deus. Na oração, não é assim, Deus que é um Deus que não quer dar, está lá segurando as bênçãos, a gente tem que ficar insistindo. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, se nós falarmos do ponto número 4 aqui, perseverar, tem que bater, tem que perseverar, tem que ficar pedindo. Assim, peraí, que tipo de Deus é esse? Que a gente tem que ficar insistindo para uma coisa que a gente precisa. Não é assim. É que na oração, nós somos transformados, nós conseguimos enxergar o coração de Deus. Ana, nesta angústia tão amargurada, a pessoa pode ficar amargurada, ficar só em torno de si mesma, mas Ana chegou, derramou o coração diante de Deus. Quando ela derramou o coração diante de Deus, de alguma maneira o coração dela se abriu para Deus. E ela conseguiu ver alguma coisa em Deus. Não existe outra explicação para uma mãe devolver o filho para Deus. Ela viu a natureza de Deus, que é amar, é doar. Ela falou assim: Deus, se o Senhor olhar para mim com amor, na minha aflição, se o Senhor me visitar e me der um filho, esse filho não será meu, esse filho não é eu, vou ficar fazendo desfile por aí, está vendo, meu filho, não, eu vou devolvê-lo ao Senhor, porque ele pertence a ti. E ela nem podia entender que Deus tinha um grande propósito através disso, que Deus ia usar o filho dela. Então Deus usa as nossas necessidades, não é bonito isso? Deus usa as nossas necessidades. Deus usa, sabe, Deus está por trás, né? Deus fechou a madre de Ana, Deus sabe, Deus está fazendo, mas Ana está correspondendo. Deus faz isso talvez com outras pessoas e não correspondem. Ana está correspondendo, está dizendo: Deus, eu estou angustiada, mas eu vou derramar meu coração diante de ti. E nesse derramar, o coração dela sobe para Deus e ela fala assim: eu preciso de um filho? Mas eu nunca pensei que talvez Deus queira pegar esse filho que eu vou dar à luz, e esse filho vai ficar na presença de Deus. Porque quando você vai ali um pouquinho na frente na história, Samuel está na presença de Deus, Deus não aguentou, eu amo essas coisas, Deus não aguentou Samuel ficar adulto. Deus não aguentou, Samuel estava lá no templo, não tinha templo, era tabernáculo, né? Mas ele estava lá junto com Eli, o sacerdote, ele foi dormir, e Deus: Samuel, você acha que Deus não sabia que Samuel não ia saber quem estava chamando? Mas Deus não aguentou, ele falou assim: ali está um filho. Ana, que sentia necessidade, estava mostrando a necessidade do coração do nosso pai. Ele também quer um filho. Ele também quer alguém que fique do lado dele, e ficou alguém do lado dele. Daniel, eu sempre uso esses exemplos, Daniel ficou aí interessado pela causa de Deus. Deus mostrou para Daniel muita coisa que Daniel não podia suportar. Daniel ficou assim meio tonto assim de tanta coisa que Deus estava mostrando. E Daniel falou assim: Deus, eu não estou entendendo. Deus falou assim: não, eu sei que eu me excedi, você não vai entender agora mesmo. Só escreve, um dia as pessoas vão entender. Deus tem tanta vontade de conversar, ele tem tanta necessidade de ter alguém perto dele. Esse chamado que nós vemos aqui é um chamado que vai pela história. Nós temos eu estou me lembrando agora de um livreto que meu irmão Haroldo pregou há muitos anos atrás sobre comunhão, encontro marcado com Deus, e ele vai pela Bíblia falando Adão, Adão, Samuel, Samuel, ele vai falando sobre como Deus chama, como Deus quer encontrar com o homem. Que coisa tremenda que Deus, o Deus do universo, ele sente necessidade de alguém para estar ao lado dele. E Ana teve o privilégio de viver na vida dela essa ansiedade de Deus. Na angústia dela, ela começa a mostrar, ela começa a vivenciar aquilo que Deus sente. Então ela fala assim: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser do Senhor. É um pedido pela causa de Deus. Em algum momento na nossa vida, para mudar a história do mundo, para mudar a história do mundo, as coisas que vão acontecendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, mas em algum momento as coisas precisam acontecer. O povo de Deus está andando em círculos. Livro de Juízes, andando em círculos. Deus precisa trazer um Samuel para quebrar esses círculos. O mundo hoje, no século, no milênio que nós estamos, no século em que nós, no ponto na história onde nós estamos, coisas grandes estão acontecendo, nós não sabemos interpretar. Tem muita gente que quer interpretar, quer dizer e tal, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que são coisas importantes. O novo milênio abriu com coisas, com acontecimentos significativos. 11 de setembro, agora essa guerra, a falta de paz entre Israel e os palestinos, tem muitas coisas acontecendo. Nós podemos perceber que tem alguma coisa no plano de Deus, mas nessas coisas grandes Deus está olhando para uma pequenininha Ana, para uma mulher que não tem filhos e que chega diante de Deus e que fala assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, porque houve uma mudança, alguma coisa aconteceu dentro dela e mudou o foco de si mesma para Deus. Todas as grandes orações, Daniel, Esdras, Neemias, Moisés, Paulo, Jesus, as grandes orações na Bíblia, oração, nós estamos estudando oração aqui, a vitória na oração. Não é essa coisa que hoje tem assim: como é que você pode orar e conseguir de Deus o que você quer? Irmãos, esse não é o espírito da Bíblia. Não é o que Deus nos ensina. Como é que você consegue o que você quer? Nosso tempo hoje já tá acabando, mas nós queremos entrar na próxima aula, então, assim, e ver um pouquinho mais a oração. Como é que nós podemos dizer a oração vitoriosa? Oração, assim, você já passa, geralmente, nós vamos direto para o número 5, aqui ó, certeza da resposta. Nós já queremos saber direto, lá tem aqueles versículos que falam, você ora com fé e você tem o que você quer. Mas não é assim que a Bíblia ensina sobre oração. A Bíblia ensina isso que nós falamos, que na oração você começa a conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, através da sua necessidade. Ah, eu não vou orar a Deus por causa da... né, é errado pedir a Deus pelos meus problemas. Não, não é isso. Mas nessa angústia do meu problema, nessa angústia da minha situação, eu começo a tocar no coração de Deus. E o coração de Deus começa a mudar. O amor dele é um amor de doar. É um amor ágape, é um amor que se derrama. Então, de repente, Ana não quer mais para si mesma, ela quer para devolver a Deus. Ela está interessada Né? Ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem uma visão do que precisa acontecer na nação de Israel, mas ela quer doar alguma coisa para Deus. Então nós também podemos não saber muita coisa sobre o que Deus quer fazer na nossa geração. Ou que ponto que nós estamos na história profética, o que Deus vai fazer. Pode ser que a gente não entenda muito sobre isso. Mas Deus pode usar a sua vida e a minha nessas situações que nos levam a buscar a Deus. Eu vou terminar só lendo algumas passagens sobre esta situação. Eu vou dar um outro exemplo. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, nós temos aqui a vida de Salomão, começo da vida dele. Versículo 3, Salomão amava ao Senhor. Bonito isso, né? Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Não é a quantidade, né? A Bíblia muitas vezes não explica, mas alguma coisa aconteceu aí, que Deus, né, tocou no coração de Deus, chegou lá, né? Algumas pessoas têm comentado comigo sobre aquela expressão em inglês, que eu falo que não tem tradução, a gente não encontrou, mas nós podemos falar a ideia, que é praying through, que significa sim orar. O through, né, pode significar assim, através, alcançar, passar por todos os impedimentos e sair lá do outro lado. Né? Tem uma ideia assim de completar uma ligação telefônica. Né? Então, praying through é quando você se conecta lá do outro lado. Não temos uma fórmula para isso. Mas nós sabemos que alguma coisa que tem a ver com muita sinceridade de coração. Muita sinceridade. Por isso é que eu tenho falado sobre derramar a alma. Não chegue para Deus e coloque uma fachada de espiritualidade. Deus odeia fachadas. Deus odeia. Chega perto de Deus, fala assim, ó, Deus, eu estou na vitória. Você está na vitória nada, você está querendo me impressionar. Né? Então fala a verdade, ó, eu estou assim, meu coração é vacilante, meu coração tem altos e baixos, nesse momento, Deus, eu estou assim como se eu não tivesse esperança. Então fala como é mesmo. Não sabemos exatamente o que Salomão fez, mas ele chegou lá em Gibeon, está começando o reinado dele, ele amava o Senhor, ele está na inocência, na pureza do começo do andar com Deus, né? Davi, o pai dele, era um homem de Deus, morreu, agora é ele rei. Então ele está lá e Deus faz um negócio que eu muitas vezes já pensei, que eu faria se Deus faz isso comigo? Né? Que Deus fez com Salomão? Versículo 5, em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse, você quer que Deus fale isso com você? Pede-me o que queres que te dê. Nossa, essa não tem paralelo, eu não conheço outra coisa na Bíblia assim, chegou para Salomão, pede o que queres. Eu não, né, a gente sabe que talvez Deus estivesse provando Salomão, talvez ele foi, como eu falei, ele foi tocado por alguma coisa, e chega para Salomão e fala assim, pede o que queres. O que você ia pedir? Uma pessoa uma vez perguntou para mim, um pastor, uma vez ele perguntou para mim assim, ficou na lata assim, sem preparação nenhuma, ele falou assim, o que você faria se Deus te desse, era muito tempo atrás, então nem sei a moeda, nem sei a quantidade, mas vamos supor, o que você faria se Deus te desse 100 mil reais na sua mão agora? Ou talvez ele usou uma quantidade maior, não sei, era uma quantidade grande. Bom, eu não estava preparado, eu fiquei, falei assim, por isso que Deus não vai te dar, você não sabe o que você vai fazer com isso, né? Agora ele que fez a pergunta, ele tinha a lista dele, né? Se Deus me desse aqui, eu vou fazer isso, né? Por isso que Deus não fala, pede-me o que queres. A gente não... E se a gente for, se Deus nos der um tempo para fazer a nossa listinha, vai ser uma listinha muito, né? Então, Salomão ali não estava preparado para isso. Ele não estava preparado. Mas alguma coisa no coração dele, por isso a Bíblia fala, guarda sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Porque se o nosso coração estiver puro, Deus pode nos perguntar de supetão e vai sair a coisa certa, não é verdade? Agora, se nosso coração é egoísta, por mais que a gente se prepare para dar uma resposta espiritual, não vai convencer. Né? Tem que ser uma coisa de dentro. Então Salomão, ele está lá, ele com certeza, ele está fazendo um pedido dentro de uma coisa que ele estava preocupado. Falou assim, gente, é duro ser rei depois do rei Davi, não é? Acho que Salomão estava pensando assim, é duro ser filho de Davi. Quanta coisa Davi fez, agora, né? Então ele coloca aqui, de grande benevolência, usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, guardaste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, olha a verdadeira humildade. Fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem como entrar. Bonito, né? Eu não sei, eu estou aqui como o Senhor prometeu para Davi, meu pai, o Senhor cumpriu a promessa, estou aqui como filho sentado no trono de Davi, mas eu não sei entrar e nem sair. Por isso, teu servo, versículo 8, está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então, ele... Na presença de Deus, que é o único lugar que isso pode acontecer, na presença de Deus, nosso coração é transformado. Na presença de Deus, o nosso coração é transformado. Você não tem o coração de Ruth? Você não tem o coração de Ana? Você não tem esse coração aqui? Eu também não tenho, ninguém tem. Mas na presença de Deus, o nosso coração é transformado. Por isso a oração é importante. A oração não é importante para fazer um monte de pedidos. A oração é importante para ali, na conversa com Deus, nosso coração é transformado. E de repente nós começamos a ver as coisas de outra forma. Estou lembrando aquele Salmo, acho que é Salmo 74, que ele fala, não sei se é esse número, mas é 71, 2, 3, por aí. É, onde ele fala, eu fiquei tão aflito de ver como os ímpios prosperam, eu fiquei tão sem paz de ver tantas pessoas contra Deus se prosperando. Ele fala um monte ali de como é terrível, depois ele fala assim, aí eu entrei no santuário e aí entendi. Então é quando a gente entra na presença de Deus que nós vemos todas as coisas numa outra perspectiva. Então esta palavra, versículo 10, pareceu boa. Eu acho que não tem, como eu falei assim, não tem galardão maior. Quando fala na Bíblia de coroa, de galardão, de coisa assim, só tem a representação de coroa, de coisa assim, para a gente entender. Mas o galardão para nós não é uma coisa material. O galardão é Jesus vir para nós e falar assim, eu gostei do pedido que você fez. Você não queria ouvir isso? Eu gostei, olha, pareceu boa aos olhos do Senhor, ele gostou. Então nós vamos, a história continua, nós vamos parar aqui, mas Salomão aprendeu, foi tocado por Deus, e o coração dele foi transformado, ele fez um pedido para a causa de Deus. Quando Deus transforma nosso coração, e nós pedimos, dentro da nossa situação, nossos problemas, nossa angústia, mas quando nós começamos a ver numa outra perspectiva, então nós pedimos segundo a causa de Deus. E a oração, segundo a vontade de Deus, nós temos certeza da resposta, não tem? Nós temos certeza. Então, irmãos, não é essa coisa assim, Deus quer você como vencedor, você pode pedir qualquer coisa, você não tem carro, peça um carro. Deus quer essas coisas, mas olha, nós estamos ouvindo muita coisa no mundo hoje de uma forma totalmente invertida. Não é assim. Não é assim, você tem direito como filho de ser vencedor, de receber tudo que você quer. Não é assim. Quando nós entramos na presença de Deus, nosso coração é transformado e nós pedimos segundo a vontade do Pai. Na próxima aula nós vamos ler mais algumas passagens onde Deus fala sobre isso. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos nesta manhã que aquilo que for teu, aquilo que é do Senhor, permaneça no coração de cada pessoa. Ó Deus, aquilo que é teu é eterno. Por isso, Senhor, escreve no nosso coração. Coloca essas coisas lá no íntimo, para quando cada um for precisar disso na sua experiência, ela possa receber, ela possa lembrar, ela possa se basear na verdade da tua palavra. Ó Deus, guia-nos. Nós queremos aprender a orar como Ana, como Salomão oraram. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.